Fala galera ligada no Projeto Motor, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast e desta vez o nosso assunto será o GP da Espanha de 2022, a sexta etapa da temporada, uma prova cheia de alternativas, né, cheias de reviravoltas e que também resultou numa reviravolta na tabela, né, com a mudança de liderança do Campeonato Mundial, com a vitória o Max Verstappen passa o Charles Leclerc e assume a liderança, né, no ano de defesa do seu título também assume a liderança do campeonato, numa prova em que parecia que as coisas seriam difíceis para o Verstappen, mas no fim das contas quem saiu no prejuízo foi o Charles Leclerc, mas também foi muito além disso, né? Uma prova em condições complicadas, com estratégias bastante diversas, né? Então a gente tem muito assunto para falar nessa edição do nosso podcast. Eu sou Bruno Ferreira, como sempre, tenho a companhia do Lucas Santoc, meu parceiro de Projeto Motor. Lucas, eu acho que assistindo o começo da prova, né, vendo o ritmo da classificação, como o primeiro stint vinha se desenhando, né? E até vendo os contratempos que o Verstappen enfrentou, parecia que seria uma prova em que o Leclerc tenderia a, pelo menos, estender a liderança do campeonato, mas no fim das contas foi exatamente o contrário, né? O Verstappen, mesmo em uma prova complicada, conseguiu sair bastante no lucro. Eu acho que é importante isso no campeonato, né, Lucas? Principalmente nesse campeonato mais longo, em que o piloto precisa maximizar os pontos, tanto quando tudo dá certo, como também quando as coisas dão erradas, né? Então, nesse aspecto, o Verstappen saiu no lucro, né?
Fala, Bruno. Fala, galera. Ah, com certeza, né? Se a gente pegar ali como é que estava a corrida após as primeiras voltas, né? Depois do erro ali do Verstappen, ali na curva 4, né? A gente tudo indicava que no mínimo ia chegar, vai, primeiro e segundo como eles largaram, mas o Leclerc ia ter uma corrida mais tranquila, né? E aí iam ser mais uns pontinhos pro Leclerc aí abrindo no campeonato. E termina, na verdade, uma corrida que o Verstappen saiu da pista, teve problema na asa móvel, ficou preso atrás do Russell, né, diversos problemas. No final, não só o Verstappen ganha, como o principal adversário abandona a corrida, né? E agora a gente tem a troca, né, pela primeira vez no ano, a gente tem a troca de líder do campeonato, né? Com o Verstappen saindo agora 6 pontos à frente do Leclerc, né, 110 a 104. Então, eu diria que é um domingo de muito lucro pro Verstappen.
Pois é, né? Mas acho que, analisando o ritmo, tem alguns outros pontos que a gente pode pegar para analisar, né? Primeiro que sempre Barcelona é uma oportunidade em que as equipes estreiam novidades em seus carros, né? Colocam alguns dos seus primeiros aprendizados em prática, né? E o que a gente viu, pelo menos assim, durante os treinos e durante a classificação, foi que, em termos de ritmo em Barcelona, pelo menos, a Ferrari vinha levando vantagem, né? Acho que a pole position que o Leclerc fez, né, na única volta que ele teve no Q3, né, porque na primeira ele cometeu um erro, né, ele teve duas voltas, mas na primeira ele desperdiçou, mas na segunda, na única que tinha restante, ele foi lá e fez a pole com uma boa margem, né, foi uma margem até elástica para os padrões da pista de Barcelona, e na corrida ele também vinha controlando muito bem, enquanto que quem tinha dificuldades foi o Verstappen, né? O Verstappen teve aquela escapada, uma coisa até um pouco incomum para ele, né, nos últimos tempos, e depois as coisas começaram a dar errado, só que, mais uma vez, acho que a Ferrari sofreu com essa questão de saber capitalizar um bom potencial em um resultado, né? O Leclerc estava na ponta com uma certa margem, mas acabou vendo essa vitória escapar pelos dedos por conta de uma quebra. Agora, Lucas, você, em termos de ritmo, em termos de desenvolvimento, você realmente viu, você viu como eu vi, assim, uma vantagem relativamente elástica da Ferrari? Acha que isso é um sinal para provas futuras? Acha que isso é apenas uma coisa que pode ser específica para Barcelona, né? Lembrando que a temperatura estava muito alta naquele fim de semana. É uma pista que normalmente impõe muitas cargas nos pneus externos, né? Principalmente nos pneus esquerdos. Então, os pilotos precisam também conter bastante o ritmo, fazer essa gestão de corrida de forma bem estratégica para não extrapolar o desgaste de pneus. Como é que você viu, assim, que o que Barcelona mostra que pode ser carregado para as provas seguintes?
Cara, eu vou ser bem sério com você. Eu achei que a amostragem acabou ficando pequena, sabe? Eu preciso ver mais. O Leclerc ele fez uma pole realmente com uma margem interessante, mas é bom lembrar que o Verstappen teve um probleminha no Q3, né? E depois, no, na corrida também, a gente. O começo da prova, os dois estavam andando relativamente próximos até o erro do Verstappen, né? A gente tem que colocar aí na conta toda a questão não só do calor, como também do tipo de pneus que estavam sendo usados, né? Os pneus mais duros que têm sido, né? Tem ajudado a Ferrari, né? A Ferrari tem se dado melhor com esse tipo de pneu. E normalmente nas outras provas, o pulo do gato, vamos dizer assim, né? Do Verstappen e da Red Bull tem sido da metade para o final dos stints, né? E a gente acabou não vendo, né, isso, né? Porque o Verstappen logo comete o erro e aí cai para trás do Russell, aí tem o problema da asa móvel. Então eu acho que ficou um final de semana, Bruno, meio maluco para a gente conseguir fazer uma comparação direta de ritmo, acho que da Ferrari para Red Bull, assim, pelo menos eu acho, é da minha parte aqui, né? Para cravar assim, não, a Ferrari deu um passo que, nossa, tava andando melhor e tudo. Eu achei que a amostragem, assim, em situação normal de prova, acabou ficando muito pequena para eu conseguir cravar, assim, que com certeza um tava muito melhor que o outro. Acho que a gente precisava de mais corrida para ver como é que ia desenvolver melhor essa prova.
Geralmente Barcelona é uma pista que é uma prova, né? Não é nem só uma pista, mas é uma prova que permite esse tipo de conclusão, mas realmente, né, a dinâmica foi um pouco incomum, até comparando com o que a gente viu em Miami, né, da última vez em que a grande vantagem que o Verstappen começou a apresentar em ritmo de prova foi mais na parte final, né? Não foi necessariamente nas primeiras voltas, mas sim naquele momento em que ele armou o ataque, que ele fez a ultrapassagem e que depois ele controlou a vantagem, em relação ao Leclerc, né? Mas de qualquer forma, então, acho que numa prova cheia de alternativas, com os dois protagonistas tendo de lutar contra reveses, né? Para o Verstappen saiu no lucro pela vitória e para a Red Bull também, né? Acho que a Red Bull saiu com dobradinha, o que também fez com que a liderança no Mundial de Construtores mudasse, né? Agora a Red Bull está na frente, porque até com relação ao segundo carro, também isso teve um peso, né? Com os carros tanto do Sainz como do Sérgio Pérez, porque o Sainz foi o primeiro grande afetado ali, né? Por aquela questão da curva, da terceira, da quarta curva, na verdade, né? Na entrada da curva 4. A gente fala disso daqui a pouco, Lucas. Eu queria saber qual que é a tua análise sobre a escapada dos dois, né? Se chegou a se falar sobre o vento, né? Que pode estar sendo até um pouco um fator um pouco mais presente com esses carros de 2022, né? O carro fica um pouquinho mais sensível com o vento, mas a gente fala disso já já. Nessa participação assim das equipes de uma forma geral, né? Não apenas no mano a mano de Leclerc contra Verstappen, mas também o quanto que afetou, né? O fato de a Ferrari não ter tido o Sainz desde muito cedo, né? Porque o Sainz escapou e a escapada do Sainz foi até um pouco mais punitiva, né? Ela puniu mais o Sainz do que puniu o Verstappen, porque o Verstappen não perdeu totalmente o carro, né? Ele escorregou, mas conseguiu manter o carro andando na sua trajetória minimamente normal e só recuperou, né? Saiu da brita e voltou para a pista sem perder uma quantidade tão grande de tempo como o Sainz, que aí o Sainz rodou e tal, foi uma coisa um pouco mais extensa. Mas com relação a esse segundo carro, né? O Pérez foi um personagem importante, principalmente naquele jogo de gato e rato ali com o Russell, né? Quando as Red Bull precisavam se livrar da Mercedes que estava ali no meio do caminho. Mas como que isso afetou, assim? Como é que você tem visto também essa construção das equipes, né? Das corridas, das estratégias nessa combinação entre os dois pilotos de cada equipe?
Eu acho que eles têm feito esse trabalho, né? E acho que a gente já fala há muitos anos aqui, né, Bruno, da importância do segundo carro na estratégia das corridas, né? A gente bate muito na tecla aqui no Projeto Motor, né, Bruno? E acho que, inclusive, o Pérez tem contribuído muito, né? em alguns momentos esse ano para Red Bull e pro Verstappen, né? Já contribuiu ano passado, contribuiu de novo. Esse foi uma semana claramente, né? Ele saiu até um pouco chateado do carro, né? Que ele achou até que ele foi usado como isca, né? Mais do que talvez ele gostaria, né? Que ele tinha realmente chance de vitória, né? Mas aí a Red Bull jogou com duas estratégias para tentar driblar o Russell e a Mercedes. Algo que não deixa de ser curioso, né, Bruno? A gente vai falar mais daqui a pouco, mas falar que a briga da vitória estava entre a Red Bull e a Mercedes, né? E o Sainz já, por outro lado, acho que ele está faltando um pouco mais, né? Ele está numa fase complicadinha, o Sainz, né? Precisando ajudar um pouco mais. Os pódios que ele tem foram pódios que ele chegou muito longe, né? Então não teve uma contribuição direta no resultado ali do Leclerc, da prova, né? Então as equipes vão ter que trabalhar com todas as suas armas. Vai ser um campeonato. Agora a gente já tem, né, uma amostragem interessante, né, Bruno? Eu acho que depois de seis provas, né, já dá para dizer que é um campeonato bem interessante. Que Ferrari e Red Bull, principalmente, né, que estão mais à frente, vão ter que ter operações muito acertadas, né? E aí isso inclui ter os dois pilotos, não só os que estão brigando diretamente pelo título, mas os outros também. E confiabilidade, né? A gente estava vendo a Red Bull perdendo pontos por conta de confiabilidade. Nesse final de semana a gente teve a Ferrari, né, perdendo pontos preciosos aí com o Leclerc, 25 pontos no, né? E então, assim, tem que estar tudo bem redondinho mesmo.
Pois é, né? E por falar nisso, né, já que você mencionou o Sainz, Lucas, acho que o momento em que o Sainz se escapou da pista, acho que passou na cabeça de todo mundo aquilo de, nossa, mais uma vez o Sainz cometendo um erro importante, mais uma vez, enfim, as coisas não estão acontecendo para ele e o que tem desdobramento para as corridas, para a dinâmica de corrida da Ferrari. Mas você acha que o fato de o Verstappen ter escapado no mesmo ponto na volta seguinte isenta ele de culpa de alguma coisa? Você acha que torna um pouco mais explicável de que realmente havia algo em comum por ali, né? A explicação que se chegou depois foi de que realmente tinha um vento batendo de traseira, né? A gente tem até no nosso canal no YouTube um vídeo que explica mais ou menos como é que isso afeta, né? Por que que quando os pilotos, porque primeiro de tudo, por que que essa mensagem ela é transmitida, né? Às vezes a gente escuta na transmissão um engenheiro falando, olha, o vento está vindo de frente na curva X, né? Que eles falam headwind e nós temos tailwind, né? Ou seja, o vento vindo de trás na curva Y, porque isso afeta o equilíbrio do carro, né? Quando o vento vem de frente ajuda e quando o vento vem de trás atrapalha, né? E aí foi isso que acabou sendo meio que ficou entendido que foi um fator que determinou na escapada dos dois por ali. Como é que você analisou isso, Lucas? Se você realmente acha que essa explicação tem lógica pela dinâmica da coisa, ou se foi realmente dois erros que calhou de que aconteceram juntos?
Ah, não, eu acho que tem lógica, assim. Inclusive na hora que eu tava na hora da corrida, assim, eu até me questionei se não tinha algo na pista mesmo, né? Porque a saída foi muito parecida, né? Aí eu até fiquei imaginando, pô, será que vazou um óleo ali na pista, alguma coisa? Porque foi momentos ali bem próximos, né? E se você olhar as duas escapadas, a dinâmica é muito parecida, né? Então acho que sim, tem explicação. Por outro lado, também a gente pode olhar, são 20 carros na pista e foram os dois que saíram, né? Então, assim, não é que foi todo mundo de repente começou a sair ali, mas eu acho totalmente plausível e explicável. Não é que foram erros grotescos, isso realmente acontece. E não só por conta do carro novo, né? Como você falou até na abertura, que assim, que o carro desse ano está sendo mais influenciado pelo vento, o que realmente está tendo essa discussão, mas Isso já acontecia antes, né? Tanto que a gente tem o vídeo, como você falou, no nosso canal. É, o vento sempre teve essa influência nos carros de Fórmula 1. São carros muito dependentes da aerodinâmica, né? E é como num avião mesmo, né? Quando bate um vento, tem aquela turbulência. Num carro de Fórmula 1 é a mesma coisa. Bate um vento que o piloto não está esperando, ou que não tinha antes, né? E o piloto enfrenta ali uma situação diferente e vai enfrentar ali uma turbulência com o carro forte. E isso pode sim causar aí uma escapada de pista, uma rodada, alguma coisa assim. E tendo ali dois dos principais pilotos da Fórmula 1 cometendo erro na mesma curva, do mesmo jeito, com a mesma dinâmica, acho que no mínimo, assim, deixa uma abertura para explicação, né? Acho que não foi um erro bizarro de nenhum dos dois, mas são erros, né?
Pois é, e antes da gente passar para o próximo tópico, Lucas, é ainda sobre essa dinâmica de Red Bull, Ferrari e como que cada equipe trabalhou. É, você também já mencionou brevemente de que o Pérez saiu, né, meio, não vou dizer reclamando, mas ele saiu, não saiu lá tão feliz assim, do tipo,
Chateado.
saiu um pouco
Hashtag
chateado, né?
chateado.
Hashtag chateado, falando, né, do tipo, olha, é legal, bom para a equipe, mas depois a gente conversa, porque ele não ficou total, ali no momento, né? Ele não ficou totalmente a par, ou pelo menos ele não entendeu muito bem a lógica das decisões da Red Bull. Então, duas pequenas perguntas para a gente desenvolver nesse tema. Primeiro, você viu algo de anormal por parte da Red Bull, né? Ou seja, se realmente foi algo que era evitável, sei lá, era contornável para a Red Bull atingir o resultado que ela queria atingir. E segundo, Lucas, já emendo essas duas perguntas, assim, olhando como o campeonato está acontecendo, né, a gente está deixando já nessa amostragem que a gente tem, mesmo que o campeonato seja longo, a gente sabe que o campeonato ainda tem muito chão. Mas o que a gente tem visto nessas primeiras provas é que vai ser uma disputa entre Leclerc e Verstappen, né, pelo menos está concentrado entre esses dois no momento. E está parelho, né, está bem parelho. Então, nenhuma equipe pode se dar o luxo, né, como você falou, de desperdiçar pontos, de você deixar de marcar pontos quando o ponto está no teu alcance, né, principalmente numa disputa tão parelha assim. Então, seria já aceitável a Red Bull já falar para o Pérez, olha, meu amigo, desculpa, eu sei que você está chateado, mas a gente tem um campeonato para ganhar. Como é que você viu essas duas coisas assim? Primeiro, foi algo de anormal, e caso fosse anormal, ou caso tenha sido anormal, se já tem aquela explicação que a gente já viu outras vezes.
Bruno, eu vou querer até ouvir você também sobre isso, mas o que eu senti é que a Red Bull, ela trabalhou, ela pensou assim, vou colocar cada piloto numa estratégia. E o Verstappen talvez estava na segunda metade da prova, né? Estava na melhor estratégia, né? Acho que foi isso um pouco que aconteceu e a Red Bull trabalhou muito para que a estratégia do Verstappen desse certo, entendeu? Eu sinceramente acho que foi isso que aconteceu, sabe? Depois da parada do Pérez, da segunda parada, depois da 37, né? Você tinha ali o Verstappen tendo ali um tempo para conseguir aumentar a vantagem dele e tudo. E outra coisa também, né? A gente tem que. O Pérez vai ter que olhar o gráfico e ver assim. O Verstappen fez um stint ali, depois da segunda parada, entre a volta 28 e 44, de pneu macio, muito bom, né? Que ele ficou várias voltas andando num ritmo com pneu macio muito bom. Ajudou o fato, lógico, de os três pneus na gama lá de cinco, que a Pirelli escolhe três pneus para cada corrida, né? A Pirelli estava com os mais duros, então assim o pneu macio nessa prova não é o mais macio, né? Nem o segundo mais macio do que a Pirelli tem. Mas eu acho que o Verstappen no momento que ele se livra do Russell ali em algum momento ele faz um ritmo muito muito bom, né? Agora eu não vou dizer que foi normal, eu acho que a Red Bull realmente ela trabalhou para a estratégia do Verstappen dar certo. E ao mesmo tempo ela colocou o Pérez numa estratégia que lhe garantia também uma situação que ele chegasse no último stint com as duas primeiras posições, que acho que era o objetivo principal. Verstappen ganhando com uma dobradinha, né? Era tudo que a Red Bull queria, né? E acho que eles conseguiram. É, eu não acho que teve assim nenhum momento que assim que eles tiveram que mandar. Eu sei que eles pediram em dois momentos para o Pérez não atrapalhar o Verstappen, entre aspas, né? Mas eu acho que foi dentro um pouco da estratégia. A segunda talvez foi um pouco forçada, mas convenhamos, acho que o Pérez não tinha muito o que fazer ali, sabe? Porque ele já estava com o pneu bem mais desgastado. Ele acabou até fazendo mais uma parada, né? Depois. E então assim, não, o Pérez não ia ter muito o que fazer, sabe? Eu acho que ali eles mandaram, ah, não atrapalhe o Verstappen, não sei o quê, mas o Verstappen tinha uma situação de pneu muito melhor, era um pneu 7 voltas mais novo. Então assim, o Verstappen passaria o Pérez de alguma forma, né? Então resumindo, eu não acho que foi assim um absurdo. Acho sim que a Red Bull trabalhou para o Verstappen. Acho compreensível pelo histórico dos dois. Acho que o Verstappen é o atual campeão mundial, é o piloto que tem liderado essa equipe, é o piloto que a gente sabe que é o Pérez é um bom piloto, mas o Verstappen é o piloto, vamos dizer assim, espetacular da dupla, né? Se a gente olhar no campeonato, a diferença não é tão grande, né? 110-85, 25 pontos de vantagem. É grande, mas também não é um absurdo, né? Hoje, né? Se tirar aí os 7 pontos que o Verstappen colocou nessa prova, eram 18, né? Então, assim, eu acho que o Pérez ele está se deixando numa situação se o Verstappen vacilar, eu tô aqui para sonhar, né? Então, assim, ele tá indo bem. Mas no geral acho que não tinha muito diferente o que para a Red Bull fazer, Bruno. Não sei o que você acha.
É, eu também acho, né? Os dois estavam separados por 19 pontos, né? Porque o Verstappen abriu 6 nessa corrida, porque o Pérez fez a volta mais rápida. Mas eu acho que até isso mostra que a Red Bull fez o que tinha que fazer mesmo, né? Assim, pensando no resultado final, pensando em ter a dobradinha, e para que se chegasse nesse resultado final, um piloto não atrapalharia o outro, né? Então, né, com o desdobramento da corrida, com o fato de Verstappen ter escapado, com o fato de ele ter ficado preso atrás do Russell mais do que se esperava, né? Por conta daquele funcionamento em comum no DRS, né, que foi até algo, um capítulo à parte da história, ganhando a briga, e parecia que o Verstappen, putz, ele saiu perto do Russell, agora vai passar, e o DRS não funcionava, e tudo voltava à estaca zero, né, então aquilo foi um obstáculo a mais na corrida, e a Red Bull, para driblar isso, né, para conseguir fazer com que as coisas ficassem um pouco mais normais em termos de resultado, ela teve que tirar os dois pilotos da mesma estratégia. Então a estratégia dos dois não estava no mesmo momento. Então teve horas em que o Verstappen precisou sair. Talvez o ponto que o Pérez tenha razão de reclamar era quando ele tinha pneus mais novos e ele falou: "Poxa, deixa eu tentar passar o Russell que eu tô com pneus mais novos, eu vou passar facilmente". E a gente viu que talvez não tenha sido tão facilmente assim, mas ele passou o Russell, coisa que o Verstappen não tinha conseguido fazer.
Mas o
Então,
Verstappen nessa hora é chamado para o box, né? Então, assim,
sim.
não é
É,
nem
mas
questão
sim, mas
assim,
é
ah,
que
que a Red Bull não deixou ele passar. Eles chamaram o cara para o box, então no
É,
final
mas
mudou
talvez poderia ter
pouco.
sido um pouco antes, talvez, sabe? Tipo, pelo menos ter deixado o Pérez ter passado antes, para se livrar antes e tal. Mas acho que no fim das contas a corrida chegaria no mesmo lugar, sabe? Acho que chegaria no mesmo ponto, então acho que foi uma coisa totalmente dentro da normalidade ali, né? Mas foi curioso também ver toda essa dinâmica, né? Do Verstappen versus o DRS dele, que foi um capítulo também interessante.
Isso daí acho que foi até curioso, porque assim, você vê que foi um momento que fazia tempo que eu não vi o Verstappen perder um pouco a calma no carro, né? Porque tem hora que você vê o rádio, o engenheiro dele falando, Max, aperta só uma vez o botão, porque você está fechando o DRS. Ou seja, o Verstappen ele entrou naquele desespero, o DRS não está abrindo, e tinha hora que você vê que ele estava assim, ele estava apertando várias vezes. E o que ele fazia quando apertava várias vezes? O DRS abria e fechava, né? E aí até eles chegaram a falar, porque você vê que ele começou talvez a apertar também o DRS no momento errado. Ó, aperta o DRS depois de você passar da zebra. Então assim, você vê que realmente teve um problema ali, né? Mas também ele entrou numa faixa de desespero. A resposta dele, inclusive, foi que o engenheiro pergunta: "Você está apertando mais de uma vez?" Ele fala: "Sim, eu estou apertando várias vezes para ver se essa porcaria abre." E aí o engenheiro fala: "Calma, Max, aperta só uma vez porque você está fechando o negócio, né?" É um tipo eu sei que é cruel parecer falar isso, mas é um tipo de calma que o piloto da Fórmula atual precisa ter, né? E pode ter até custado algumas voltas pro Verstappen ali atrás, né? Porque às vezes o Verstappen mesmo não tava utilizando de forma correta a ferramenta, o que estava permitindo o Russell ali se manter na frente, né?
Pois é, né? Pois é. Acho que foi aquela irritação que a gente tem no dia a dia, né? De que, pô, as coisas não estão funcionando e a forma que você tenta fazer com que elas funcionem, apertar várias vezes o botão como se isso fosse mudar alguma coisa, né? Mas enfim, foi realmente ali
Quem nunca fez isso já com controle remoto, né?
Exato. Exatamente. Pois é. Mas a gente faz isso aqui no dia a dia, né? Realmente, e o Verstappen, pelo menos, ele fez isso contra o Russell, que era um adversário que ele tinha uma vantagem de ritmo bastante grande, né? Não foi aquela disputa mais extremamente parelha que. Se ele não conseguisse passar, não tinha jeito, né? É claro que assim, também outra coisa que isso também, para a gente também fechar esse ponto e passar para o restante do grid, né? É claro que assim, os pilotos hoje, sabendo que o DRS existe, as equipes e os pilotos, e a estratégia de uma forma geral, leva isso em consideração, né? De que, ou seja, se conta com o DRS, então tudo é adaptado pensando nisso. Mas é curioso ver como que sem o DRS realmente fica. Difícil de ultrapassar, né? Fica bem difícil de ultrapassar. O Verstappen não conseguiu de jeito nenhum. Então, mostra que ainda assim é um utensílio que existe por um motivo, né?
Mas teve um
E
momento
Lucas,
ali que ele tomou um bailinho do Russell, hein? Você não
foi
achou,
quando ele.
não?
Então, acho que quando ele botou por dentro ali, acho que ele pensou, pô, a posição é minha, né? Só que daí o Russell abriu a tomada e fez como muitos pilotos fazem para ultrapassar por fora, né? E a gente pode até
Manobra
passar já para
bonita.
falar disso, Lucas. A gente pode até passar para falar disso, porque assim, todos os outros 5 podcasts que a gente fez para falar sobre as corridas de 2022, a gente sempre mencionava a Mercedes como uma figura, vai, coadjuvante mesmo, né? Era a equipe que estava passando por um perrengue próprio, que estava tentando salvar resultados, mas que não tinha condição de lutar diretamente contra Ferrari e Red Bull. Eu acho que pelo menos nessa prova ainda não foi assim, ela não lutou diretamente contra a Ferrari e Red Bull, assim, ela se aproximou bem, ela conseguiu ser uma pedra no sapato, e a corrida poderia ter sido melhor, né? Ela era uma corrida promissora, mas que ela não se concretizou, né? Mas de qualquer forma, Lucas, o que a gente viu ali foi que tanto a Mercedes de uma forma geral, mas como o George Russell, né? Acho que principalmente o Russell a gente pode falar aqui agora, nesse primeiro momento, como que tem conseguido pelo menos maximizar tudo que tem de possibilidade, né? Acho que nesse momento da Mercedes, em que eles ainda têm aquela mentalidade de equipe grande, tem o objetivo de até o final do ano estar lá lutando por vitória, de ser ali o presente nas primeiras posições, ainda não está lá. Então, enquanto ainda não chegou lá, é tentar meio que assim, então vamos ser a pedra no sapato o máximo que a gente puder. E eu acho que foi exatamente isso que o Russell fez, né? O Russell classificou bem, correu até o momento em que podia, assim, ou seja, ele disputou posição com o Verstappen, mas, poxa, não vou facilitar, né? Pelo contrário, dificultou bem, fez toda ali uma manobra de defesa de posição, você até falou, né, deu baile ali, de conseguir recuperar uma posição que já parecia perdida. E terminou no pódio, né? E sendo que a corrida até do Hamilton foi promissora, mas pelo menos assim, qual foi essa participação do Russell? Como é que tem sido esse trabalho dele, né? Tanto nesse fim de semana especificamente, como o que ele vem construindo já com a Mercedes nesse começo de campeonato?
Para mim, aliás, não sei você, Bruno, sempre perguntar quais foram os dois melhores pilotos da corrida? Não os melhores, que é sempre chato usar essa palavra, mas quais foram os dois pilotos de destaque da corrida? Foram os dois da Mercedes, assim. Eu achei que os dois foram muito bem dentro da situação que foi demonstrada para ambos, né? Cada um enfrentou um desafio diferente, né? A Mercedes, ela claramente evoluiu, porém pouco ainda para dizer assim que está em condição de brigar com a Ferrari e com a Red Bull, né? Ainda não está nessa situação, mas ela já mostra assim que ela entra naquela situação que, em vez de ficar só atrás coletando o problema dos outros, ela já entra numa situação assim, ó, se vocês derem uma vaciladinha, eu consigo encher um pouco mais a paciência aqui, sabe? Eu consigo ser aquele mosquitinho, sabe, que fica zunindo. E foi o que aconteceu, né? O ritmo em velocidade pura ainda é longe de ser o mesmo de Ferrari e Red Bull, porém, numa situação em que o Russell esteve à frente deles, por conta não só de largada, mas de erros do Verstappen, do Sainz, saíde, você vê que ele conseguiu endurecer, né? E uma pilotagem, nossa, esse lance em específico, eu concordo com você, acho que o Verstappen talvez achou que tinha passado já, né? Talvez ele deu aquela, né? Aquela suspirada assim, ufa, passei, e quando viu só um negócio prata passando de volta pela esquerda, né? Mas acho que o Russell, nossa, que pilotagem bonita do cara e no final até, né, mais um pódio para ele, acho que foi premiado, né? Acho que fez tudo, a Mercedes e o Russell ali fizeram tudo certinho nesse domingo para coletar um bom resultado. Eu acho que é promissor até pelo que a gente ouve deles, falando assim, estávamos muito perdidos e agora parece que pelo menos a gente achou o caminho. Então assim, agora vamos partir daqui. Então a Mercedes agora parece que ela entende para que lado que tem que levar o carro, não só em termos de atualizações, mas em termos de acerto, né? Então, depois de cinco corridas ali bem perdida, né? Pelo menos ela entende, ela achou ali a base para onde ela tem que seguir, né? Vai ser interessante ver agora se ela vai conseguir seguir. Não vai, a gente não vai conseguir saber na próxima corrida, né, Bruno? Porque a próxima corrida é Mônaco, que é muito diferente de tudo para a gente poder fazer uma análise dessa evolução, né? Mas a gente começa a entender, acho que nas próximas 3, 4 corridas, se a Mercedes vai conseguir chegar no final do ano, pelo menos brigando por vitórias, algo assim, título vai ficando cada vez mais difícil. Apesar do Russell ainda ter até uma pontuação interessante, né, Bruno? Russell está em quarto campeonato com 74 pontos, né? São 36 pro Verstappen, ou seja, é uma diferença grande, mas é uma pontuação interessante. Para brigar pelo título, eles teriam que achar um carro de repente que vem ganhando todas, que eu acho que por mais que a Mercedes evolua, não é o que vai acontecer. Mas vamos ver se a Mercedes consegue pelo menos achar o caminho aí para estar tá brigando pelas provas, o que inclusive pode ser influenciar muito na própria briga Red Bull, Ferrari, né? Porque você coloca aí de repente um carro que não briga pelo título, mas vai estar tá brigando por vitórias e pode influenciar ali na briga direta entre Verstappen e Leclerc, dependendo da pista que isso acontecer, dependendo do momento em que um tiver na frente do campeonato ou algo assim, pode ter uma influência grande aí no na disputa pelo título.
Pois é, né, Lucas? Acho que até indo nessa linha do que você falou, né, o Hamilton mencionou algo parecido, de que, putz, a gente testou algumas coisas diferentes e o que foi testado no carro do Russell parece que deu certo, então a gente vai seguir esse caminho nas próximas provas, o que era algo que ajuda basicamente em classificação, né? Classificação tem duas formas de você ver, né? Primeiro que a próxima prova é em Mônaco, então não é uma pista representativa, mas é uma pista em que a classificação conta muito. Então, a gente vai ver como que isso vai funcionar e como que a Mercedes vai se posicionar nisso, né? Porque pelo menos tendo uma terceira equipe que pode ser um empecilho, né? Pode ser ali uma pedra no sapato das duas principais, muda totalmente a questão de dinâmica, de estratégia, de que até que ponto a equipe pode arriscar quando as coisas começam a dar errado, né? Sabendo que tem uma terceira ali que pode atrapalhar um pouco a vida. E falando em Hamilton, Lucas, como é que você viu a corrida dele, né? Parecia também naquele começo que era mais uma corrida que as coisas não estavam dando certo. O próprio Hamilton até falou, né? Tipo, gente, se eu fosse vocês, né? Se eu tomasse essa decisão, acho que era mais fácil a gente recolher o carro, abandonar e economizar esse motor aqui, porque esse motor precisa durar ainda muita, muita corrida. Meio que jogando a toalha, dizendo que, olha, daqui não vai sair nada dessa corrida, a gente não vai conseguir salvar nenhum resultado.
Saiu muito mais do que eu imaginava, né?
Saiu muito mais do que imaginava, né? Claro que ficou Não sei se ficou naquele finalzinho, aquela sensação de, putz, poderia ter sido mais, porque tanto ele como o Russell tiveram que levantar um pouco o pé, né? O carro estava superaquecendo um pouco demais. Era até que falou no rádio, né? DNF, risk, né? Ou seja, tem o risco de ser um abandono, né? Então era uma coisa possivelmente terminal, que seria uma crueldade enorme, né? Se os dois parassem ali no final por esse problema. Os dois levaram até a bandeirada, o Hamilton perdeu a posição para o Sainz, mas ainda assim, para quem pensou em parar da pro... abandonar a prova, porque não ia sair nada, terminar com o quinto lugar tá muito interessante. E o que ficou até para ele foi uma sensação de que, sem aquele toque com o Magnussen no começo, pelo menos isso é o que o próprio Hamilton falou, sem esse toque no começo, ele ia estar na briga com os carros da frente, poderia até lutar com o Red Bull. Se ele não tivesse tido aquele toque, a corrida seria diferente também, né? A corrida dele já partiu de uma estratégia diferente, por ele ter largado com os pneus médios, mas é quando você está lá correndo no meio do pelotão, correndo risco de ser ultrapassado, correndo risco de, enfim, de ficar preso atrás de um carro mais lento, e você estando com o pneu médio por mais tempo, né? A corrida dele ia ser diferente. A gente não sabe se ia ser melhor, se ia ser pior, se ia ser igual, mas tinha grande possibilidade de ser diferente. Mas da forma como foi para o Hamilton, ficou essa sensação de que, putz, tem coisa para vir, né? Tem muita coisa para tirar desse carro ainda. O que que você achou, Lucas? Como é que você viu? Como é que você viu essa recuperação do Hamilton? Se teve alguma coisa que explica isso, né? Como que o Hamilton do nada foi parar lá na frente? Como é que foi isso?
Ô Bruno, só uma curiosidade rápida. Eu tava vendo aquele. Sabe aquele vídeo de reações dos pilotos, né? Que tem no YouTube da Fórmula 1? E na hora que chega no Magnussen, ele fala assim: eu fui tocado na primeira volta e tudo, mas aí minha corrida complicou. Você achou que o Magnussen foi tocado pelo Hamilton?
Eu achei que, assim, foi tocado, mas não tinha muito o que fazer, né? Olhando a câmera on-board dos dois, o Hamilton não tinha como jogar mais para dentro do que ele já estava. Então, assim, isso gerou o toque, daí o Magnussen falando isso, né? Houve esse toque, mas com essa construção de palavras de que, olha, eu fui tocado, ou seja, o toque foi provocado pelo Hamilton, eu não tive essa impressão. Tive a impressão que os dois tentaram dividir uma curva. Num momento difícil, o Hamilton não tinha mais para onde jogar para dentro e os dois carros não conseguem ocupar o mesmo espaço e deu o um acidente. Então, não sei o que o Hamilton poderia ter feito para evitar.
Eu tive a mesma sensação, assim, eu fiquei pensando que o Magnussen acha que o Hamilton podia fazer, até porque o Hamilton estava à frente, né? Então nem sei o quanto que o Hamilton está conseguindo ver o Magnussen, né? Mas eu quis só levantar isso por curiosidade, porque eu sei que muita gente deve estar discutindo esse lance. Mas o Hamilton, cara, olha só, no final da segunda volta, né? Porque, bom, ele sofre o furo do pneu, dá aquela volta devagarzinho, para trocar o pneu. Aí a segunda volta, né? Ele completa. Ele tá atrás do ele tá em 19º, né? O Magnussen em 20º, que tocou com ele. Ele é o 19º, 39 segundos atrás do 18º, não do primeiro, tá? Ou seja, na segunda volta, o Hamilton é o 19º colocado, 39 segundos atrás do 18º, e ele está a 50 segundos do quarto colocado, que é a posição que ele provavelmente chegaria se ele não tivesse o problema no, nas voltas finais. Então, assim, eu consigo falar com alguma tranquilidade, não sei você, Bruno, que foi uma recuperação impressionante, até por assim. Eu lembro ano passado quando o Hamilton teve aquela recuperação no Brasil, né, no GP de São Paulo, né, Interlagos. Assim, foi impressionante, mas ao mesmo tempo assim, tinha aquela coisa assim, mas o carro, né, pô, esse carro anda demais. Não, a Mercedes não está exatamente com o carro sobrando, né, em cima dos adversários, né. Então acho que foi uma recuperação bem interessante do Hamilton, que mostrou que pelo menos em relação ao pelotão intermediário, a Mercedes sim já tem uma vantagem bem legal, né? Que ela estava suando, né? Nas últimas etapas. Aí você vê que para chegar na frente do Bottas, Às vezes até da McLaren, né? É, a McLaren tá esse ano. É, tem corrida que vai muito bem, tem corrida que vai muito mal, né? Mas ela tava suando, né? E nem chegava a brincar com Red Bull e Ferrari, né? É, o que eu acho que a Mercedes, desculpa, sai de Barcelona é que assim, nós tivemos aí o problema com o Hamilton e o Russell teve uma corrida mais limpa. O Russell conseguiu brincar com a Red Bull e com a Ferrari, e o Hamilton caiu lá para trás e conseguiu fazer um retorno de carro de ponta, né? Então, ou seja, eu acho que o debrief, né, que eles fazem, né, que é aquela reunião pós-corrida, né, deve ter sido bem satisfatório, né, para pilotos e engenheiros da Mercedes, vendo que assim, opa, achamos aqui um caminho legal, né? Falando da corrida específica do Hamilton, o Hamilton ele tinha uma estratégia, né, que era diferente ali de todo mundo, né? O Hamilton ia largar, estava largando com o pneu médio, né? Então ia ser interessante ver o que que o Hamilton podia fazer com uma estratégia diferente. Ele e o Russell estavam em estratégias, né? É, o Russell com o pneu macio, o Hamilton com o pneu médio. É, o Hamilton provavelmente ia alongar um pouco a primeira parada. Então ia ter ali um momento, acho que a partir da décima volta, que muito provavelmente ele ia começar a ter um ritmo melhor do que todo mundo ali naquele pelotão da frente. Então, assim. E muito provavelmente largar com o pneu médio para ele significaria fazer uma parada a menos, né? Então, acho que foi. Era uma estratégia realmente que abria possibilidades para ele, Bruno. Acabou perdendo essa chance, para na primeira volta, coloca o pneu macio. Ele mesmo assim consegue alongar bastante, ele faz 22 voltas com o pneu macio, né? É, para a gente ter uma ideia, por exemplo, o Verstappen fez 13, o Pérez 17, o Russell 13, o Sainz 10 voltas com o pneu macio ali no começo. Então ele faz 22 voltas com o pneu macio, depois volta, faz um stint muito bom com o pneu médio, né? Da volta 22 a 48. Então, acho que o stint que inclusive lhe coloca lá na frente, porque aí ele acaba justamente ele troca, né? No meio desse stint dele é quando todo mundo está fazendo a segunda parada, então dá chance para ele andar mais para frente do pelotão com o ar mais limpo e tudo. Aí ele tem mais uma parada no final e aí vem, né, com aquele pneu macio. Andando muito bem no final, mas você vê, o pneu dele era 3 voltas mais novo só do que o do Sainz, por exemplo. Então, assim, não é que o jeito que ele chegou na Ferrari do Sainz e passou, fala assim, ah, ele tinha um pneu muito mais novo, uma vantagem. Não, você vê que tinha ali uma questão, sim, de acerto e desempenho de carro. Ele estava com um carro bem bom assim, né, naquele momento da prova, né? O Bottas sim, né? O Bottas estava com o pneu médio desde a volta 34, aí não, né, não tinha muito o que fazer. Mas eu acho que gerou tanto a corrida do Russell quanto a do Hamilton por situações diferentes, um otimismo aí para a Mercedes.
Lucas, acho que tem alguns tópicos ainda que a gente precisa cobrir, mas aí eu vou puxar já para o nosso grupo no Telegram, né, que temos aqui algumas perguntas e alguns comentários. Primeiro, Lucas, o Heitor Montes faz ainda sobre essa questão da Ferrari. Ele relembra aqui, né? Schumacher em Suzuka 2006, Massa na Hungria 2008, Leclerc no Bahrein 2019. A Ferrari tem cada vez mais experiência em perder vitórias fáceis por problemas de confiabilidade. O carro pareceu bom. E a temporada ainda é longa, mas hoje pode ter sido, né, pode ter sido um resultado que vai fazer muita falta no futuro, né? Inclusive, duas das quebras que ele mencionou foram já em momentos críticos do campeonato, que realmente fizeram falta para a Ferrari naquele ano, no caso do Schumacher em 2006 e do Massa em 2008. O Gabriel Prates diz que.
É só bom lembrar ele, né, que, pô, tudo bem, mas o Verstappen teve duas esse ano já também, né?
Sim, ainda em termos de confiabilidade, a balança para a Ferrari tá no lucro, né?
Teoricamente a Ferrari o Leclerc aí tá ainda no lucro, né?
Tá, pois é. O Gabriel Prates, falando em Red Bull, né, ele acha que, pô, sei que é uma coisa clara e parte de contrato e tudo mais, mas acho que a Red Bull poderia ter deixado os dois pilotos brigarem pela liderança, porque o Pérez cedeu a posição para o Verstappen tentar ultrapassar o Russell, que só foi conseguir a ultrapassagem em um undercut. O Pérez pelo menos ganhou a posição na moral e acho que merecia ao menos tentar lutar pela vitória. E ele aqui emenda também, Lucas, com duas perguntas barra comentários aqui. É, um ponto que ele levanta aqui é a Haas, né? A Haas realmente foi fogo de palha, indo bem na classificação, ou aconteceu algo diferente com eles? Ele até pondera que com o Magnussen não tem como ver muito, né, por causa do acidente dele na primeira curva, e ele fala que o Mick acha que ele é mais marketing do que tudo, né? Acho que é marketing, porque o Mick chegou na Fórmula 1 como o campeão das duas principais categorias de base, né? Agora, ele chegou, ele fez por merecer a chegada dele na Fórmula 1, agora, se ele vai merecer permanecer na Fórmula 1, são outros 500. O que aconteceu com a Haas, né, Lucas? Acho que pelo menos dá pra gente falar que ela não levou melhorias, né? Ela não trouxe updates, então nesse ponto ela ficou um pouquinho para trás nessa corrida, mas o que ela falou foi que ela só enrijeceu um pouco o assoalho e isso melhorou muito o desempenho deles. Mas realmente, isso foi muito visível na classificação, mas na corrida não deu para ver. Pro Mick começou bem, né? O Magnussen ficou fora da disputa logo no começo, mas fora da disputa não porque ele abandonou, mas sim porque a corrida dele foi prejudicada ali. Mas o Mick começou bem, né? Tava em sexto ali, só que depois foi caindo e não conseguiu marcar pontos, né, Lucas? O que você acha da Haas?
É que o principal piloto da Haas no ano é o Magnussen, e a gente acabou não tendo a oportunidade de ver, né, o que aconteceria com ele, mas isso eu acho que prejudica um pouco a leitura. E o Schumacher realmente, durante a prova, parece que foi ficando um pouco para trás, né? Muito também porque alguns pilotos que largaram mais para trás, né, tiveram um desempenho bem legal no GP da Espanha, né? Por exemplo, as duas Alpine, né? Ocon e Alonso, né? Que largaram para trás por motivos diferentes e os dois terminaram, né, nos pontos, né? O Ocon em sétimo e o Alonso em nono, né? Então, assim, acho que o Schumacher perdeu um pouco ali o ritmo em relação a alguns adversários, assim, que tinham problemas na classificação por punição, por várias questões, né? Então, mas eu acho que a leitura ficou um pouco prejudicada pela falta do Magnussen, que tem sido o principal piloto. E o Mick, convenhamos, não tá indo bem mesmo. Não tá indo bem. Ele precisa achar alguma coisa. Agora, reduzir a ele a marketing, acho que um exagero, que é como o Bruno falou. O cara foi campeão de tudo que tinha que ser campeão na base para poder chegar à Fórmula 1. Se fosse qualquer outro piloto, ia estar se perguntando: esse cara tem que estar na Fórmula 1. Por que que ele não está na Fórmula 1? Então, assim, ele merece a chance. Tá faltando esse ano aí ao lado do Magnussen mostrar um pouco mais.
E ainda o Gabriel diz, né? Eu sempre falo do Vettel porque sou fã do alemão, mas dessa vez me vejo obrigado a perguntar. Essa atualização da Aston Martin pode indicar alguma recuperação, pelo menos em termos de regularidade nos pontos para eles, né? Aston Martin foi um ponto bastante falado nesse fim de semana por conta de algumas semelhanças das novidades deles com o que a Red Bull vem trazendo, né? O que você viu da Aston Martin? Você viu alguma coisa de promissora? Você viu que alguma possibilidade de melhora? Ou foi mais do mesmo?
Mais do mesmo. Nem vou me alongar, cara. Acho que foi... Não mostraram nada além do que já estavam fazendo. Inclusive copiando o carro dos outros, né?
Pois é, exatamente.
O histórico está ali. O histórico da equipe está ali já.
Só mudou a equipe em questão, né? As semelhanças foram para outra equipe, né? Mas beleza, Lucas, acho que sobre Fórmula 1 foi isso, né? E tem também o destaque final, acho que que é sempre válido a gente trazer, que foi na rodada da Fórmula 2, né? Uma prova interessante para o Felipe Drugovich, né? Que conseguiu capitalizar bons resultados, né? Para dizer o mínimo, né? Fez tudo o que tinha que fazer.
Capitalizar bons resultados, coitado, que você queria que ele fizesse?
Aquilo é de Maringá, Lucas. E aí a rivalidade do norte do Paraná que falou
Londrina,
mais alto.
Londrina, Maringá, né? Tá bom, né?
Mas assim, o fim de semana perfeito do Drugovich, né? Nessa etapa de Barcelona, venceu as duas corridas, liderança do campeonato. Claro que também tem campeonato pela frente, é sempre importante lembrar disso, de que é importante manter a regularidade pro fim do ano, mas foi bom pra ele, né, Lucas?
Cara, foi muito bom e assim, não só o resultado, mas como foi, né? Porque a classificação dele foi ruim, né? Que ele ficou em décimo, né? Mas aí a Fórmula 2 tem aquela regra que, assim, ela na primeira corrida, né, de sábado, que é a corrida curta, eles invertem os 10 primeiros da classificação. E aí o Drugovich, que tinha ficado em décimo na classificação, ia largar na frente, ou seja, ele tinha que ganhar, dar onde ele ganhar a corrida e aí ver o que fazer na outra prova. Só que ele toma uma punição por ter bloqueado um outro piloto durante a classificação. E aí nem ou seja, nem isso ele tinha, porque ele largaria em terceiro na aliás, em quarto, né? Na prova de abertura. E, cara, ele já toma ponta na primeira curva e manda na corrida, ganha. E depois, na corrida longa, ele aí larga em décimo, que era a posição normal dele, né, da classificação, e faz uma corrida incrível e vence, né? Ou seja, foi uma semana que ele parecia depois da sexta-feira, né, da classificação de sexta, que ia ser um final de semana complicado para ele. E o cara, não sei o que que ele jantou na sexta-noite, o que que aconteceu, que o cara resolveu dominar. É bom lembrar que Barcelona é uma pista que normalmente o Drugovich se dá bem, né? É uma pista que ele se encaixa bem, ele já andou bem outras vezes, né? E agora ele sai, inclusive, né, Bruno, na liderança do campeonato, depois aí de quatro rodadas duplas, né, da Fórmula 2, né? Tem muita coisa ainda pelo campeonato, né? Foram quatro rodadas duplas, ainda faltam, são 28 etapas, né? Então, assim, tem 28 corridas, né? Foram feitas oito, né? Então ainda tem muita corrida pela frente. Mas ele sai com 86 pontos contra 60 do segundo colocado, o Porcher. E o terceiro colocado já tem menos da metade dos pontos dele, né? Que é o Dado Valla, né? Então, assim, no mínimo, brigar pelo campeonato, o Drugovich vai se colocando numa posição mu muito, muito boa, né? Agora, é assim, o Drugovich é uma situação complicada, porque quem não queira, quem tá na Fórmula 2 está pensando na Fórmula 1, né? O Drugovich, ele já está numa terceira temporada, ele não tem uma ligação direta ainda com nenhuma equipe da Fórmula 1. E quando a gente olha o mercado, né, para o próximo ano, até para os próximos anos, a gente já vê algumas peças posicionadas, inclusive peças da base, né? Então, assim, para o Drugovich se recolocar no jogo, porque eu acho que no momento ele não está nesse jogo por uma vaga na Fórmula 1, para o Drugovich se recolocar nesse jogo, ele tem que ser campeão, mas não adianta só ser campeão, tem que a forma como ele tem que ser campeão, que acho que é como ele tem começado esse campeonato. Não só com o Barcelona, mas ele tem feito boas corridas, assim, ele tem mostrado uma competitividade muito boa. Então acho que e ele precisa fazer isso para tentar se recolocar nesse jogo aí.
É isso aí, então vale a pena a gente ficar de olho tanto no desenvolvimento da campanha da Fórmula 2 e especialmente do Felipe Drugovich, como também nas outras provas da Fórmula 1, né? A Fórmula 1 já tem corrida na próxima semana em Mônaco, né? Que vai ser totalmente diferente, uma pista nova assim, para esses carros, né? Uma pista com características únicas em relação a tudo que a gente viu nesse calendário até agora. Estou curioso para ver como é que vai ser esses carros pesadões e grandes. Numa pista tão lenta, mas vai trazer um desafio diferente, então temos mais assuntos para debater na próxima semana. Então a gente volta para falar do GP de Mônaco aqui no podcast do Projeto Motor. Então, Lucas, valeu pela companhia de sempre, galera, grande abraço e até a próxima.